Olá, Canaries! Eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, e hoje eu estou aqui com outros Brazilian Canaries para mais um CanaryCast de Mesa Redonda. E vamos à apresentação dos nossos participantes. Em ordem alfabética, quero dar boas-vindas ao querido Guilherme Sanclay. Seja bem-vindo, Guilherme.
Valeu, Lucas. Valeu. É sempre um prazer estar aqui, né?
É isso aí. O prazer é todo nosso aqui de estar recebendo os Brazilian Canaries. E também boas-vindas para o João do Deprenorwich. Sim, esse é o sobrenome dele. Bem-vindo, João, nosso estreante.
E aí, rapaziada. Prazer estar aqui, valeu Lucas pelo convite, me sigam lá, @deprenorwich, o melhor, não sou o melhor perfil sobre o Norte, mas sou o melhor João torcedor do Norte no mundo, queria deixar esse recado só aqui.
Muito bom, excelente, eu concordo plenamente, acho que todos aqui concordam, e quem concorda também, e que está de volta aqui conosco, é o Renan Alexandre, bem-vindo Renan.
Olá Lucas, é um prazer mais uma vez estar aqui, sigam minha página de design, @RenanDSGN_. Ah, de vez em quando eu posto algum conteúdo sobre o Norwich, minha arte mais recente do Canel, um grande sucesso. E vamos falar dos Canaries hoje, né? É um prazer sempre estar aqui com você, Lucas, e com os demais Brazilian Canaries. E vamos que vamos.
Vamos que vamos, estamos juntos. E outro grande representante dos Canaries aqui no Brasil, o menino Uri, bem-vindo, Uriel!
Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilo, vamos para mais uma mesa redonda. E vários assuntos aí, hein? Norte aprendendo a jogar futebol, né? De vez. E é sempre um prazer aí estar comentando sobre o Norte para vocês no Canal Cash. Tamo junto.
Tamo junto. E o prazer é todo nosso também, porque isso que você falou é verdade, né? O Fark finalmente ensinou o pessoal a tocar na bola, né? Parece que o Rupert aprendeu a jogar futebol. Quem nunca fez um intensivão na vida, né? E bom, queria aproveitar para jogar a primeira pergunta para vocês aqui no Mesa Redonda, aproveitando para quem está ouvindo, a ordem vai ser Guilherme, João, Renan, Uriel, para poder falar sobre o tema, né? E aí, claro, né, o apresentador, que é o que menos importa, dá um pitaco ali no final. E assim, esse Mesa Redonda tem uma parte, tem um toque especial, tem algo novo, vai ter um joguinho aí para vocês no fim das duas perguntas. Então já vem problema, eu sei, já arranjei ideia, mas enfim. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é como é que vocês avaliam o Norwich até o mês atual, que é novembro. Estamos gravando esse CanaryCast, inclusive, no dia 12 de novembro. Vamos datar, porque sim, quando eu for mostrar para os meus netos esse podcast, eles vão falar, nossa, pai, como é que você é velho, hein? Meus filhos, meus netinhos. Eu sou velho mesmo. Enfim, como é que vocês avaliam os Canários até agora?
Então, Lucas, cara... Até o momento dessa gravação, né? Hoje é dia 12 de novembro. Eu vejo coisa positiva no Norwich. Acho que os resultados têm... Assim, a gente tá bem na tabela, né? Acho que realmente terceiro colocado foi um começo bom. Porém, ainda não é o Norwich, ainda não, pra mim, né? Ainda não engrenou ainda no campeonato, né? Começo ainda, 11 rodadas apenas disputadas, né? Mas assim, nesse começo de Championship, tá sendo muito positivo esse começo do Norte.
E você, João, o que você acha do Norte até aqui?
Cara, por enquanto é um time que tá bem. Pelo menos o Fark realmente ensinou os meninos a jogar um pouco. Cara, se não fosse aquele começo meio ruim, acho que a gente já estaria lá líder, né? De novo, quem sabe. Só falta o time aprender a finalizar um pouco. Isso aí é importante também.
Pois é, porque... Pois é.
A gente engrena.
Pois é, exatamente. A finalização acho que é a maior crítica que a gente tem aqui hoje do Norwich, né? E somando o que vocês dois falaram, né? O Norwich, talvez, né? Foi até bom ter sofrido no começo, porque aí tá uma vergonha na cara. Mas enfim, e você, Renan? O que você tem pra dizer pra gente?
Né? Eu levei um susto no começo da temporada, porque o Norwich estava numa sequência bem negativa, mas eu tenho que frisar que o Norwich é um time que ele está em constante evolução. Eu acho que o Norwich de outubro é totalmente diferente do Norwich de novembro. É um time que está em constante evolução, mas o que eu tenho raiva é porque ele não está conseguindo finalizar ainda direito. É um time que ele chega muito ao ataque adversário, mas ele não consegue finalizar o gol. E é um problema que eu vejo que o professor Fark ele tem que cuidar do time em relação a isso, porque nós temos bons jogadores, a gente tem jogadores se destacando sempre na seleção da EFL, mas a questão é que a gente tem que se ficar com os olhos abertos e perceber que o Norwich ele tem muito potencial para poder subir de forma direta na EFL. Terceiro lugar já mostra que o time ele está tentando chegar ao ponto de equilíbrio. E eu creio que quando ele chegar no ponto de equilíbrio ideal, ele possa, quem sabe, colher os frutos mais tarde. Mas já foram muitos pontos perdidos, até mesmo em jogos desnecessários, agora como aquele caso do jogo contra o Millwall, né?
Exatamente, o Norte e contra o Derby County também. O Norte atacou o jogo todo e aí, no finzinho, tomou aquele gol de falta do Rooney, né?
É muito jogo que a gente poderia ter matado e a gente não venceu.
Exato, tudo por conta também dessa questão das finalizações. E você, Uri, o que você tem para acrescentar do Norwich até aqui?
Olha, rapaziada, eu não fujo muito do que vocês colocaram aqui na mesa, não. É, a questão, as questões das finalizações tá pecando muito. Se eu não me engano, acho que eu cheguei a ver num perfil dedicado para os níveis inferiores da Premier League ali, chama EFL Estatísticas, que o Norwich tem uma das equipes que mais finaliza nessas três divisões, né? A Championship, a terceira divisão e a quarta. E a conversão é um absurdo, cara. É horrível. Tanto que esse jogo aí que vocês falaram do Derby County dentro de casa, que a gente perdeu pelo golaço lá no final do Rooney, cara, foi 13 finalizações, 5 no gol, até que a conversão assim foi legal, né? Mas, em compensação, a outra equipe foram 9 finalizações e 3 somente no gol, sendo que uma foi de cobrança de falta, né? Que não teve como. As outras estatísticas desse jogo foi completamente do Norwich, cara. Foram 550 passes certos contra 230 somente do Derby. E uma coisa para deixar aqui, nenhum dos outros três participantes falou, que essa fase aí é muito em relação aos comportamentos dos jogadores, né? Porque a janela de transferências mexe muito com os jogadores jovens. Ainda mais quando você tá lá na elite e aparecem várias ofertas, vários rumores e tudo mais, mexe com vocês. Um exemplo aqui é o Patrick de Paulo do Palmeiras, né? Eu já tava vendo uma reportagem na ESPN. Do jeito que ele apareceu pro futebol, né? Saindo da favela e tudo mais, sendo um dos titulares dos melhores times do Brasil e tendo a visão dos melhores clubes do mundo, cara, a mente dele ficou muito bagunçada, né? Tanto que até na entrevista a mãe dele fala e tudo mais. Isso mexe. Você vê ali, você tá na favela, de repente, um mês depois, 2 meses depois, você tá num time de topo do Brasil e semanas depois de vários jogos bons aí, tem vários clubes do mundo todo olhando pra você. E isso eu falo do Cantwell, falo do Aarons, que tava o Bayern de Munique olhando eles. Isso mexe muito, né? Até contando também com o Pukki e outros jogadores. Isso ajudou muito nessa evolução até aqui nesse mês. E tomara que seja assim. Até mesmo os comportamentos nas redes sociais, né? O Cantwell antes não postava nada do clube, agora já quando ele ficou... Acho que foi na partida que ele saiu machucado na escalação, nem foi pro jogo, que ele postou lá a força e tudo mais pros jogadores que entraram em campo e tudo mais. Isso ajuda, cara, isso ajuda. Então, é a evolução aí que tem muito esse comportamento, né? A disciplina por trás aí dos jogadores jovens e os veteranos.
É, exatamente. O Farke, ele tem esse reconhecimento por saber lidar com o jovem, né? Seja para puxar a orelha ou então para dar o conselho, porque ele também veio do Borussia Dortmund 2, né? E a maioria dele é garoto. E essa evolução do canto, digamos assim, psicológica, foi bem nítida, assim, pra gente que tá até mesmo aqui no Brasil. Porque, assim, você trouxe o exemplo brasileiro, né? Do Patrick de Paulo. Mas até mesmo uns exemplos que não tem a realidade brasileira, que é um pouco mais sofrida, né? Quer dizer, bem mais sofrida, que é o caso do Cantwell, o cara sofre psicologicamente com isso. E olha que o Cantwell, assim, ele estava sendo sondado por outros times da própria Inglaterra. Não foi nem questão do Aarons, que teve o Barcelona, Bayern de Munique. Eu achei o Aarons muito mais concentrado, focado psicologicamente do que o Cantwell, por exemplo. E aí, depois daqueles dias ali desfocado e tal, ele começou até meio que pedir desculpas, assim, na internet. E isso foi bom, é bom pro jogador jovem começar a ser mais pé no chão, ter humildade. O mesmo serve aí pro Buendia, que teve um momento estranho aí, né, que pelo que a gente pôde ler, não é que ele, né, se sentiu, agiu como se fosse ingrato, né, mas ele ficou meio... sem saber emocionalmente como agir, né? Porque aparentemente surgiram propostas de muito valor financeiro, mas com pouca ambição futebolística. Acho que teve proposta da Turquia, né? Agora só me vem o Fenerbahçe na cabeça, mas vocês devem lembrar de outros aí, podem acrescentar inclusive, mas... Isso, Beşiktaş, isso. E aí acaba que, sabe, é uma coisa que mexe com o emocional do jogador. É muito dinheiro, são os clubes que procuram... E isso, pensa, o cara tem que se dividir entre carreira, família. E, infelizmente, no futebol tem essas coisas que acabam mexendo com aqueles que não conseguem focar mais, assim, na parte psicológica.
Outra coisa que a gente tem que citar aqui, o Cantwell, ele teve um momento muito difícil na reta final da Championship de 2018-2019, né? Que, se eu não me engano, o Buendia tinha sido expulso. E a gente não tinha, assim, um jogador, né, das características dele. Até então, o Farc testou o Cantwell centralizado, testou na posição do Buendia, né, na direita e tudo mais, e ele, cara, todo mundo reclamou, ele não jogou bem, sabe? Não tava preparado para ser titular nessa reta final, ainda mais que o Norwich estava no topo, né? Os outros clubes estavam alcançando o time canário. E ele, cara, parecia que, assim, que era a estreia dele, na equipe titular, horrível, horrível. Tanto que na pré-temporada para a Premier League, cara, ele voou. Para mim foi o melhor da pré-temporada, voou. Chegou na Premier League lá no jogo do Liverpool junto com o Puk, o Buendia jogou pra caramba, mesmo perdendo de 4-1. Teve o jogo do Chelsea.
Do Chelsea,
Newcastle. Foi indo, foi indo. E nisso, acho que antes dessa pré-temporada, ele tinha fechado até mesmo na pré-temporada, uma parceria, né, com a Puma, cara, que se for perceber, se for analisar ali no elenco que a gente tem hoje, é um dos jogadores mais valiosos do elenco, né, e a Puma sempre tem esse olhar fixado nas jovens promessas, né, então mexe, querendo ou não mexe, aconteceu tudo de uma vez, sabe,
não adianta. Exato, e ainda mais que, assim, na Premier League no início, né, como você disse, teve um destaque muito grande pro Cantwell, porque ele começou muito bem. Pena que no final ele acabou sumindo. Não só ele, né? Muitos jogadores aí do Norte acabaram sumindo, assim, caindo muito de rendimento. O próprio Puk, o Buendia também. Mas, enfim, aí já é uma outra conjuntura, né? Foi o time todo que já foi desanimando por conta do rebaixamento.
Isso é uma coisa bizarra aqui, que se for pensar... Dessa temporada. Na pré-temporada, o Norte teve 5 jogos, não foi? Foram 4 vitórias e um empate. O Norte meteu 13 gols em 4 desses jogos. Seria muito bizarro pensar que um time desse não tá conseguindo finalizar direito no campeonato.
Pois é aquilo. Parece que chega na hora H, né? Na hora que realmente vale, a perna pesa. É uma coisa que... Talvez, por conta do início ainda ter a questão da janela de transferência, os atacantes não estavam muito bem focados. E aí, tanto que, no início, o Adanida e o Rugel, eles começaram a se destacar. Agora, o que o Puk voltou aí a fazer gol, mostrou mais presença de área. O Puk, ele sempre ajudou o time, assim, em todos os pontos, né, do campo. Ele é aquele cara que vai e volta... A gente cansou de ver momentos onde o Puk sai correndo, volta para a defesa, dá um carrinho, desarma, volta correndo para o ataque. Só que aquilo, o Puk, atacante, vive de gol, né? Atacante que não faz gol, morre de fome e vai pro banco. Mas agora tá, parece que ele tá voltando ao normal. Fala.
Jogo contra o Derby, que a gente perdeu de 1-0, eu tô pegando aqui umas estatísticas no SofaScore, a gente finalizou 13 vezes. E dessas 13 finalizações, 5 tiveram endereço dentro do gol. Chutes a gol, 5. O Derby teve 3 e chutou no total 9 vezes. Então, faltou eficiência. Acho que falta essa questão de chegar, ter aquela ambição de marcar o gol, meter um chutão. É o que eu falo muito, o futebol hoje moderno tá muito baseado em tocar a bola, tocar. E quando o cara tá ali, ó, na hora de matar o jogo, ele perde a finalização, ele não consegue finalizar, ele trava. Não sei o que é que acontece. Então, é um sinal de alerta que a gente tem que ter, porque os pontos que a gente tá perdendo podem prejudicar a gente lá mais pra frente. É, eu tiro um exemplo, não sei que é um exemplo fora, mas da Atalanta na Itália. A Atalanta, ela, na temporada passada, teve um péssimo começo de campeonato, empatou, perdeu, e do meio pra frente ela embalou. E ela só não ganhou o campeonato italiano por pouco, muito pouco. Então é questão de aquele ponto aí que você perdeu hoje pode fazer falta amanhã, e o Norwich tem que se atentar a isso. Questão de finalização, se defende muito bem, pelo menos, né? A gente tem uma defesa muito boa, porque o que a gente mais falava na pré-temporada é a questão de zaga, né? E a gente tá se defendendo muito bem até, mas o ataque também tem que dar aquela guinada, tem que chegar no objetivo final, chegar na frente do gol e dizer, eu vou chutar aqui, pronto. Seja lá o que Deus quiser, vai pra fora, beleza. Se for um gol, beleza. Pode dar rebote. É pensar na possibilidade de finalização. É isso que eu acho que falta ao Norwich nesse momento.
Pois é, arriscar mais. Eu concordo. Assim, com a questão da defesa, mesmo com as falhas do Hanna, que a gente estava conversando um pouco em off aqui, a defesa melhorou muito comparado ao ano passado. Mas é claro que também o nível, né, o nível de Championship comparado à Premier League também é um pouco injusto.
A gente errou em ter mantido a base de um time de Championship numa Premier League, né?
É.
A gente não reforçou a altura de uma Premier League. E quando chegou lá na Premier League, até mesmo o elenco do Sheffield, na temporada passada, era um elenco muito forte, ele se reforçou muito. Aí agora o time tá mal que só. Por quê? Porque teve perdas, empréstimos se encerraram. Então a gente tinha que manter pelo menos um elenco de Premier League. Se a gente subir de novo, contratar jogadores que têm um nível maior e se desapegar um pouquinho de jogador de base, porque Premier League, eu vou dizer igual a Jojo Todinho na Fazenda, o chicote vai estralar, viu?
Ele tem que saber contratar também, não pode ser igual o Aston Villa, que gastou 100 milhões, não lembro, e brigou pra não cair também.
Leeds também gastou uma grana preta e já tá começando a dar... Na baixa.
Teve o Furra também.
O Furra, acho que temporada retrasada, se não me engano, né? Gastou mais de 100 milhões de libras, só isso. E o time caiu, né? Caiu vergonhosamente. O Sheffield deu sorte, né? Pra mim deu sorte o que o Sheffield fez, né? Gastou muito dinheiro na temporada passada e conseguiu surpreender, mas agora tá. O carro tá parado lá com o Sheffield. Realmente.
A observação que eu tenho é o que. Que quando o goleiro ou a sua zaga tá sendo o destaque, né? Todo dia, todos os jogos tendo notas boas e tudo mais nos jogos, saindo em time da semana, do campeonato, é algo bom? É. Mas por trás tem alguma coisa ruim, porque se o goleiro tá bem ali, porque tá chegando a finalização da equipe adversária, o zagueiro tá dando mais bote, então quer dizer que tá tendo mais... movimentação na nossa área. E falando um pouco do ataque, das finalizações, o Fark chegou até a utilizar o Puk, né, centralizado. E ao meu ver não rendeu muito não, porque o Puk não tem essa característica, né? Na formação dos jogos que ele utilizou o Puk meio como meio atacante, na escalação, o time foi para campo no 4-4-2, né? E defendendo, eu acho que ficava 4-1-4-1. Com o Puk com o Ida ou o Rúdio na frente, não me lembro agora.
Cara, ficava tipo assim. Um atacante atrás do outro, ficava mais ou menos assim a formação.
É, tipo o atacante e o segundo atacante.
Isso.
Mas é complicado essas questões de finalizações.
tem uma colinha aqui. O Norwich tem uma média de 18 finalizações por jogo. Dessas 18... apenas 3 vão no gol, cara. É muito complicado quando você percebe essas estatísticas. No jogo contra o Millwall, o Norwich deu 27 chutes. Foram 7 no gol.
Cara, isso é bizarro demais. Isso é muito bizarro.
É muito estranho isso. É tipo quando você tá jogando um videogame lá no FIFA, se pega naqueles níveis mais fáceis ali, jogando no nível iniciante, nível de semi-pro e tudo mais, e você dá vários chutes no gol. É bizarro, isso é coisa de videogame, cara. Um clube dá 27 chutes no gol. É muito ineficaz o Norwich. Eu confesso que tudo bem, Championship é o nível mais baixo, né? Não é a Premier League, mas o Norwich tem um time muito mais acima que a maioria dos clubes da Championship.
E sem contar que se a gente for falar assim, ah, tá dando finalizações e tudo mais, não acerta o gol. Cara, se eu for falar aqui, ó, o Xavi finaliza muito, né? O Quintilho, lateral esquerdo, recém-contratado. É, o Hermos não chuta tão bem, não é tão bem nas finalizações, não. Mas aí, Klopp, Vrancic, Stipperman, Buendia já é mais uma batida colocada, né, com curva, efeito.
Não, e o engraçado é que o Vrancic, a maioria dele é bola parada, isso que é mais bizarro. A gente dependendo então de bola parada e é mais eficaz, isso que é mais absurdo, assim, né, absurdo de pensar.
Tem outros jogadores também, tem o Ida, que já é mais força, né, e finalização mesmo, não tem muito jeito, até porque a estatura dele não ajuda muito, né.
Pois é.
O Campbell também já é mais, eu acredito que um chute colocado, algo mais técnico, né? Mas a gente tem opções de finalizações assim, pra acertar o gol. Mas eu não tô entendendo como é que tá sendo o dia a dia do pessoal e tudo mais, dos jogadores, porque não tá acertando o gol, cara. Não tá.
Pois é, realmente. Eu acho que, assim, é uma coisa que eu não acredito que o FAR, que a equipe técnica dele, não percebam, porque, assim, é inacreditável não pegar esses dados, ainda mais agora, na data FIFA, que eles vão ter tempo para isso. Não é possível que eles não vão parar e olhar assim, peraí, tem alguma coisa de errado aqui, entendeu? Porque é impossível não perceber um tipo de coisa, uma coisa dessa. Então, assim, eventualmente, o que deve começar a acontecer é treinamento para chute de fora da área, mais jogadas ensaiadas, provavelmente esse tipo de coisa, e nem que seja treino simples de finalização, rolar a bola para o meio da área e chapar, chutar de primeira, o que for, tem que começar a acontecer, porque, assim, não é normal. Essas estatísticas aí que o Sam Clay falou, por exemplo, que vocês estão dizendo, essas outras informações, cara, isso não pode acontecer em um time que quer voltar para a Premier League. Porque você pode chutar 10 vezes, ok, mas pelo menos 7 tem que ir no gol, entendeu? Não dá para ser 20 e 7 vão no gol. Aliás, 27 e só 7 vão no gol. Pois é. Então, assim, é uma coisa muito, assim, bizarra. E uma outra coisa também que eu falei, assim, por alto, mas não tinha pensado muito, isso do Vrancic, a gente ficar meio que, entre aspas, dependendo da bola parada, a gente tá dependendo também só de um cobrador, porque se a gente parar pra pensar, assim, tem um Buendia. Tem um Buendia que bate falta bem. Mas, no geral, em termos de eficácia, só o Vrancic que a gente pode olhar e falar assim, ah, o Vrancic faz cruzamento, dá gol. No caso, em faltas, né? E o Francis te cobra falta e faz gol. Eu não consigo lembrar de outro gol de falta, assim. Se tiver, vai ter um do Buendia e tal, mas faz tempo.
Uma coisa que eu tô observando nos jogos é o Quintilha, né? Na bola parada. Antes era o Buendia em todas, bola parada no campo, nos escanteios e tudo mais. Nas cobranças de falta também, quando tem o Francis, é sempre o Francis, né? Porque o cara tem a técnica, tem o jeito.
Uhum.
Mas o Quintilha tá batendo esses cascos ultimamente.
Quintilha, ultimamente, nos últimos jogos, que eu assisti, pelo menos, Quintilha tem tido boas atuações.
Sim, o Quintilha tem sido um empréstimo muito positivo, cara. Exatamente. E ele é amigo do Buendia, né? Ele é amigo do Buendia. Ele vem emprestado do Vila Real.
Eu acho
que era isso. E, assim, é perfeito. Um ensinando o posicionamento do outro, a técnica do outro, enfim. Pra mim, quanto mais opção, melhor. E aproveitando que a gente tá falando de lateral, né? Infelizmente, o próprio Xavi Quintilha, ele tá machucado. Quem vocês acham que, tipo, seria o melhor ali? O Byron, o Mumba ou continuar improvisando o Sorensen na lateral esquerda? Lembrando aí que o Byron, a origem dele é lateral direita, mas ele joga na esquerda. O Mumba também direita, mas jogou muito bem na lateral esquerda quando ele entrou no último jogo. E o Sorensen tá meio irregular, né? Jogou o primeiro jogo muito bem, ganhou até, acho que, prêmio de melhor jogador do jogo, alguma coisa assim. Na primeira partida que ele fez improvisado na lateral esquerda, e depois ele foi caindo de rendimento muito, assim, ele caiu muito de rendimento. E aí, quem vocês acharem, assim, que seria o substituto ideal pro Xavi Quintilha aí, pra essa posição?
Eu notei no... Se não me engano, se foi contra o Swansea, se foi contra o Millwall, que na partida, o Arons foi pra lateral esquerda e eu realmente notei, estranhei isso, falei, cara, não faz sentido o Arons ir pra esquerda, né? Eu não sei se o próprio Fark é uma ideia realmente dele de improvisar, assim, podemos dizer, o Arons ali na esquerda e colocar o Mumba como titular, mas é uma coisa que eu acabei notando, não sei se vocês perceberam também, acho que foi contra o Milwaukee, mas é, foi pra escolher, sinceramente, eu prefiro o Byron. É, creio que das contratações que o Norwich fez na temporada passada, foi o melhor jogador do Norwich. O Byron realmente surpreendeu muito. Eu veio basicamente como um desconhecido e ajudou muito o Norwich mesmo na campanha de desastre.
Verdade. Se bem que eu acho que o Byron ainda tá machucado. Agora que eu lembrei disso.
O Norte ainda tá sofrendo muito com lesão. Desde a temporada passada, não para.
Pois é, isso também é uma coisa que
precisa de um departamento mágico igual do Flamengo, porque o Norte, pelo amor de Deus, tá uma negação.
Uai, o Arons e o Hanley foi cortado da seleção, né? Dias antes aí, por conta de lesões pequenas, foi divulgado. E no caso das laterais, a lateral esquerda, eu vou de Stipperman, cara. Lembrar aí um flashback que ele já jogou na lateral esquerda, né? Mas é só zoando mesmo, é, tem como não, é o Byron mesmo. É, na minha opinião, a mesma coisa aí que o Sanclay falou, é a melhor contratação da temporada passada na Premier League. Foi um achado ali muito valioso, apenas 750 mil libras, eu acho, se não me engano.
Foi por aí.
E atua nas alas, nas duas laterais, bem, nas duas laterais.
Uhum.
Então, vai ser até um problema pro Arons, viu? Porque, se eu não me engano, naquela partida do Manchester City, o Bark era titular.
Eu acho que era isso.
Lateral esquerda, eu acho. Ou direita, não lembro.
É, era...
E o Arons chegou a ficar no banco de reserva.
Sim, teve um momento na Premier League passada que o Arons ficou muito ruim, aí o Byron entrou, aí depois o Lewis ficou muito ruim e o Byron entrou. E aí depois o Byron se machucou e os dois voltaram, né? O Arons e o Lewis. Nessa questão da lateral esquerda, né, substituindo o Quintilha, eu também vou com vocês. Eu sou muito mais o Byron. Porque também ele tem já experiência, ele já tem um caguete de jogar o futebol inglês. É, e ele passou muito tempo no West Ham, então tipo, ele sabe como é que se joga ali nas duas laterais. Então isso também acho que contaria muito. O Quintila, ele tem uma certa experiência também, isso também acho que dá um ponto positivo. Eu acho que o Norwich fez uma barganha incrível vendendo o Lewis e contratando o Quintila. Isso pra mim foi uma jogada sensacional, assim, do pessoal de compra e venda ali do Norwich. Eu não sei o que vocês acham, mas eu achei, cara, foi uma barganha histórica. 16 milhões de libras adiantados e ainda vai ganhar 20 milhões aí, acho que em parcelas, se são mais parcelas. E contratou um cara por empréstimo. Que vai pagar, se o Norte pagar alguma coisa pra ele, vai ser no máximo 2 milhões de libras, entendeu? Então, tipo, acho que é uma barganha muito grande, assim, ainda mais em tempos de pandemia.
É, o que o pessoal fez aí das laterais foi até interessante, né? Até contratar o Mumba e o... E o, se eu não me engano, foi um molequinho, foi um inglês também, um tal de Dennis, para o Sub-23.
Isso.
Já planejando, né, o futuro do Arons. Porque, cara, não é qualquer dia que vai estar o Barcelona perguntando como é que tá seu jogador e tudo mais, o Bayern de Munique, não é todo dia.
É,
Tottenham,
é...
né? O Tottenham foi um dos primeiros, chegou até
pois
mandar
é.
O olheiro, chegou até mandar
Tottenham
o pessoal
para
observar
inclusive.
O dia a dia.
Pois é, e o problema é que esses times, quando eles quiserem de verdade contratar, eles não vão perguntar. Vai, o cara, o Daniel Farke vai acordar com uma mala de dinheiro na porta dele, com, sei lá, um caminhão assim do lado de fora, um caminhão preto, e um cara fala assim, e aí, quando é que a gente leva o Arons, agora ou amanhã, ou depois? Você que escolhe aí. Então é muito difícil, pro Farke e pro Stutt Weber também, né? Então assim, é difícil demais segurar esses caras.
O Norte vendendo é sensacional mesmo, porque pegando no caso do James Maddison, o Norte contratou do Coventry City por 2 milhões e 700 mil de euros, eu acho, e vendeu por 125 milhões de euros, ou seja, maior
recorde,
venda da história.
Recorde
da
época. É.
É.
E fez a mesma coisa com o Godfrey.
É uma loucura essa. É a mesma loucura, porque Eu cheguei a me perguntar, eu falei, cara, o Tottenham não tá querendo pagar esse valor pelo Ramos, né? Que era, acho que era 20 milhões de libras. E, se eu não me engano, contratou o jogador do Wolverhampton, o irlandês. Não esqueci o nome dele aqui agora. E tipo, ele tem o quê? Eu acho que 23, 24 anos, jogador de seleção e tudo mais, mas, poxa, o Ramos vai ter um futuro. Planejando aqui, olhando, né, o futuro dele. Vai ter um futuro melhor. Mas é questão de tempo também, né?
É, também acho.
Essas promessas, assim, saindo do Norte. Porque o amor é grande, né? Por conta de ser revelação, ser do clube e tudo mais. Mas uma hora... chega na portinha ali,
pois
uma proposta boa, tem
como. Pois é, financeiramente, infelizmente, a gente ainda não tem como competir. E é muito complicado a gente também ficar abrindo... O Norwich para, tipo, investidor, e aí o cara quer comprar o clube, fazer um monte de mudança. Eu não sei se vocês vão saber responder, mas quando o Aaron começou a ser sondado pelo Tottenham, já era o Mourinho técnico? Porque o Mourinho, ele gosta muito do Norwich. Mas eu não lembro se já era ele. Pode ser isso. Às vezes ele tá querendo dar mais tempo pro Aarons aqui no Norwich pra, né? Aqui no Norwich, né? Quando a gente estivesse dentro do Carroll conversando. Mas pra ver se ele evolui mais.
E facilita muito a boa relação do Tottenham com o Norwich, né?
É, e tem. Os dois times têm uma boa relação. O Tottenham chamou o Norwich fazer amistoso, né? O Vrancic, inclusive, fez gol de falta nesse amistoso. Então, tipo, eles têm uma boa relação com isso.
É, tanto que chegou até a emprestar o Skip e tudo
isso,
mais.
Isso, verdade.
Bem mas...
O próprio Harry Kane, em 2012, aqui. Jogou no Norwich.
É.
Nos anos 70 e 80, num dos Canarycasts de história, já tinha isso. O Norwich pegava 3, 4 jogadores do Tottenham, trazia e mandava 3, 4 pro Tottenham. Tinha isso, agora que eu tô lembrando.
Eu conversei com o Lucas, quando eu tava fazendo a série... sobre os jogadores do Norwich, quando eu peguei Harry Kane na lista, eu, caramba, Harry Kane jogou no Norwich, eu não sabia dessa.
Não fez nada.
Mas, só menos 5 partidas, mas, hoje, ou seja, a gente teve um dos melhores jogadores da atualidade jogando no nosso time. Não deve ser uma coisa ruim.
Pois é.
Mesmo que ele fosse...
O Norwich gosta de pegar uns atacantes assim.
Com certeza. Mas um dia a gente vai ter a nossa vez, viu?
Tomara. Eu acho que o último grande atacante que o Norwich teve, sem contar o Puck, foi o Holt. Eu não consigo lembrar de outro, porque o Hooper...
O Holt era monstro demais, foi a época que
começava muito, a acompanhar cara. O Norwich. Muito, e ele e o Houlahan eram uma dupla regularíssima, assim, desde da League One, em 2009, até 2012, 2013, se não me engano, os dois era perfeito, assim, era um casamento perfeito pro ataque do Norte. Nenhum dos técnicos mexeu nisso, até chegar o maldito do Chris Hughton, mas aí já são dos 500. Mas até aquele momento, era a dupla de ataque que foi predominante no Norte até a sequência de temporadas na Premier League que o Norte ficou na era Lambert. Então, assim...
Tô lembrando aqui...
Fala.
Pode completar.
Não, é só isso. Pode falar.
Tô lembrando aqui o caso do Els... que, ao meu ver, ele não queria, nessa janela que passou, transferência, ele não queria sair da Inglaterra. Por quê? O Bayern de Munique chegou a contratar um africano, se eu não me engano, para lateral direita ou esquerda, que foi um valor bem abaixo desses 20 milhões de libras, né? Acho que se caso ele fosse vendido para o Bayern de Munique, 100 euros. E eu acho que foi o quê? 18, 17 milhões? E acho que ele está... apertando muito nessa tecla aí, ele não quer sair da Inglaterra, entendeu? Fazer o mesmo caminho do Sancho, do Nelson, que jogou no Hoffenheim, quem mais que joga lá, os outros ingleses. São poucos, né? Mas
é,
ele não quer fazer isso, ele sabe que tem futebol para ficar ali na Inglaterra.
Não,
uma observação.
Não, mas tá certíssimo, até porque também a Premier League, para muitos ingleses, é mais valiosa do que a Champions League. É uma parada meio bizarra, mas o inglês, ele valoriza muito o campeonato dele. E aí pode ser também isso envolvido, a questão de também, pô, beleza, tô jogando no Barcelona, mas será que um dia eu vou conseguir ser titular? E para um jogador jovem, eu acho que é meio arriscado também você pensar só no dinheiro ou só na camisa que você vai estar vestindo, Porque você precisa de se destacar. Você precisa ter espaço. Se bem que o Barcelona tá uma zona, né? Pode ter sido também esse um dos motivos aí, eu não sei exatamente, os bastidores, mas é muita coisa que passa na mente do jogador. E assim, queria aproveitar que a gente tá falando de transferência, queria já subir uma outra pauta aqui, que é qual a projeção de vocês, que projeção, melhor dizendo, qual projeção vocês fazem do Norwich até janeiro, quando a janela de transferências abrir? Eu já vou dizer aqui que um zagueiro, pelo que a gente tem visto aí nas notícias, um zagueiro no mínimo é o que o Farke vai pedir para essa próxima janela. E eu acho que o Norwich tem totais condições de não só comprar o zagueiro, mas também continuar ali entre o top 3 da Championship.
Então, como o Lucas disse aí, também acho que o Norwich tem condição de estar ali na parte de cima da tabela. É um dos melhores times da competição, não tem nem sombra de dúvida disso. Para mim, com certeza fica ali no top 6 ali, pelos playoffs, entre as primeiras colocações, sem dúvida. E também concordo com essa ideia de o time precisar de um zagueiro. A temporada passada acabou, mas os problemas ainda continuaram. O time ainda está sofrendo lesão, é inacreditável o que acontece com o Norwich. Não sei que zica é essa, mas o time não para de ter jogador lesionado. E nosso problema ainda é a defesa, né? Eu não sei se... Não, é isso mesmo. O Norwich, se eu não me engano, 3 temporadas, foram basicamente os mesmos jogadores de defesa, né? Agora realmente precisou se reforçar porque a gente perdeu o nosso melhor zagueiro. E eu confesso que eu tô gostando das atuações do Gibson, tá? Tem sido bem seguro, não tem feito nada ali além do... Nada demais, mas também tem feito ali o feijão arroz e pra mim tá super tranquilo com isso, mas... Ainda realmente... Acho que falta um defensor para o time. Nas outras posições, eu confesso que já não sei, não acho que é necessário, assim, só se repor alguma perca, o Aros, não que se sabe, quando vai vir um caminhão de dinheiro realmente ali, tirar o Aros, o Buendia, não que se sabe quando realmente algum clube gigante aí pode trazer esse jogador, pode tirar jogador do Norwich. Então, acho que fora a defesa, eu não vejo o Norwich se reforçando ali em posições que realmente se não houverem perda, né? Realmente não perder jogadores chaves, eu realmente não acho que o Norte vá investir, que não seja um defensor, né? Extremamente necessário, porque pelo que devo entender essa temporada, o Norte ainda vai sofrer com lesões, além do fato de que a Championship é muito longo, né? São 46 rodadas, é isso?
Maratona.
São várias rodadas, então... São muitos rodadas, então realmente é uma competição longa e precisa ter um elenco extenso, porque... sofrer com lesões, sendo o elenco limitado, é muito complicado, somente para o Norwich que quer subir para a Premier League.
Pois é, eu concordo com tudo que você falou. Uma coisa que também dá um alívio é que o Norwich, por ter muitos jogadores emprestados, ele pode acionar a cláusula de, né, retorno do jogador, tem que pagar uma multa, mas, por exemplo, se por um acaso a gente tiver que vender o Max Aarons, e aí, putz, temos o Mumba que é direito, o Byron que é a origem dele é direita, e deixar só o Quintila na esquerda, a gente pode chamar o McCallum de volta e, ó, temos dois de cada lado, entendeu? Dá pra se proteger. Mas e aí, o que vocês acham também? Quem ainda não falou? O João, o Renan, o Uriel?
Cara, eu acho que até lá o Nord já virou líder já, porque se a gente for pensar, qual time tem um elenco melhor que o Nord? O Bournemouth tem um elenco legal, o Watford pode surpreender a qualquer momento, e acho que não tem muito elenco melhor que o Norwich. Porque se a gente for pegar o Reading, líder já tá começando a dar aquelas entregadas. Tem uns times ali em cima que estão travando um pouco. Então acho que a gente tem capacidade de chegar lá sendo líder. Subir de novo, consequentemente. E a questão do zagueiro, a gente tem que, de qualquer jeito, comprar mais um zagueiro, pegar por empréstimo. Igual as opções estão vendo lá, o menino do Arsenal, que eu não lembro o nome dele. Não sei se alguém lembra.
Saliba, não é?
Teve ele e teve um outro do Arsenal. Eu não lembro agora, mas no começo da temporada teve alguns. Então, cara, acho que é isso. A gente tem capacidade de estar na liderança e se manter lá bastante tempo. E até fim da temporada.
É verdade. Eu também concordo com isso. Assim, um adendo, né? A nossa zaga melhorou muito comparado ao ano passado, né? Mas ainda tem alguns probleminhas que eu espero que até lá estejam corrigidos. Mas é aquilo, a gente precisa ter zagueiros no elenco, né? Eu tinha falado num Canarycast antigo até, que com o Godfrey, eu achava que a gente precisava de pelo menos um. Sem o Godfrey, a gente precisa de dois. E, até porque o Gibson tá emprestado também. Se o Everton falar assim, olha, não, a gente quer ele de volta, e aí, o que o Norte faz? Sabe, faz uma mágica e aparece um outro zagueiro? Tem que ter isso em mente também, porque se chegar às janelas das diferenças e o Everton pedir de volta, o Norte precisa. É, a mesma coisa com o Skip, mas aí pelo menos na parte de volante ali a gente tem bastante opção. E você, Renan, o que você acha?
Bem, é uma temporada que a gente não pode contar muito com expectativa, porque a questão da pandemia, um calendário mais apertado, os desgastes físicos vão aparecer. Então eu penso muito na questão que o Norwich precisa se reforçar com o Zaga, porque você falou a questão do Gibson. O Everton está num momento muito bom na Premier League, por enquanto, disputando as primeiras colocações. Se chegar um momento de desgaste físico, que ele precise fazer alguma rotação e chamar ele de volta, o Norwich precisa se virar e contratar jogadores que façam a posição dele. A gente não pode estar contando com o jogador emprestado, porque tem essa questão da cláusula de retorno, e se o clube chamar para voltar, que voltar. É, eu acho o sistema do meio-campo do Norwich muito bom. Acho que a gente tem meio-campo até demais. O nosso ataque, querendo ou não, ele faz o feijãozinho com arroz. Tá sendo aquela coisa de objetividade. Falta a questão de finalizar, mas é um ataque... Temos bons atacantes. O Puck, quando tá on fire, sai de perto. Mas zaga, a gente tá com um problema sério. Eu acho que desde a Championship, 2018, 2019, a gente tem esse problema com zaga. E a gente precisa de elenco para rotacionar. Porque vai chegar um momento ali que a Championship são 46 rodadas. Pensa que ainda tem FA Cup para jogar. E tu tem um elenco, elencos que podem ter uma rotação melhor do que a nossa. Que a gente não pode só pensar que a nossa grama é mais verde. O Burnham é um time que veio da Premier League. E tem um baita elenco, querendo ou não. O Watford, ele fez um descarte. Ele emprestou uma penca de jogadores para o Udinese, para outros times na França, na Itália. Então, ele está num elenco bem básico, mas também tem uma boa rotação. E eu me preocupo muito a questão do Norwich com a questão de rotação de elenco, porque a gente tem jogadores muito bons numa posição e em outras a gente fica com essa zona de risco. Se vai faltar lateral, se vai faltar zagueiro. A gente precisa de peça de reposição para a gente não ficar tão dependente de jogador emprestado ou de jogador que não dá um rendimento esperado, para poder a gente se manter, pelo menos na liderança ou na segunda colocação, e a gente voltar para a Premier League.
É verdade. Isso principalmente se a gente quer voltar para a Premier League com mais segurança, né?
É, só falando no negócio do Gibson... O Everton tá começando também a dar aquela...
De rateado, né?
Pois já é. Já são quatro rodadas sem vencer. Tem que ligar o alerta. Vai que do nada eles puxam o menino de volta. A gente se lasca.
Pois é, exatamente. Quanto mais opção de defesa o Norte tiver, pra mim é melhor. Mesmo que seja só jogador pra compor elenco, entendeu? É, o Zimmermann, ele é meio perna de vidro, né? Só da hora ele arranja um jeito de ir pro departamento médico. Então tem que pensar nisso também, porque aí fica o Hanley, que é mais lento do que uma corrida de tartaruga com um caracol, e o Gibson, que o Gibson também não é nosso. E aí, beleza, o Gibson sai, tem o Hanley e o Zimmermann, e quem mais? Entendeu? Quem mais? Eu não consigo lembrar assim, sabe? É uma situação onde o Norwich fica muito dependente do destino. E aí...
Acho que... No elenco o Norwich não tem, né? Tipo, no que tá presente lá, não, né? Mas tem jogador emprestado, se não me engano. No, acho que no Charlton, se não, não tô lembrado direito.
Ah, sim.
Tem um jogador do Norwich, né?
Tem. Nós temos alguns jogadores emprestados aí.
É.
Que podem ser chamados de volta.
O Close, ele é nosso ainda ou foi em definitivo pro...
Ele tá emprestado, mas ele... Pelo que ele... fez, ele fez uma despedida ali na rede social dele, ele aparentemente foi emprestado, mas para ser contratado em definitivo. Eu, pelo menos, eu entendi dessa forma. Ele não deve voltar pro Norwich.
O Basel, ultimamente, tá trabalhando dessa forma. Eles estão pegando jogadores emprestados. E se ao final da temporada... E tem uma meta de rendimento. Se caso bater a meta de rendimento deles, eles contratam. Foi o caso do Arthur Cabral. O Palmeiras emprestou ele. Ele tinha uma meta de gols. Ele bateu essa meta e acabou sendo contratado em definitivo. O Basel, ele trabalha muito com essa questão de produtividade.
Então, minha projeção é a mesma, praticamente. A gente tem chances aí de subir para a Premier League. A gente está no topo ali ainda nessa janela de transferência em janeiro. E em questão de zagueiro, cara, a gente tem esse problema desde a temporada retrasada, né? Uhum. Então, a gente pode buscar soluções. Eu tava falando aqui para os fantasmas, né? A gente pode buscar soluções na Championship mesmo. Tem um caso do Jack Cooper, que quando vocês estavam falando aí, eu fui pesquisar ali nas classificações médias da Championship no SofaScores. Dentre os 10 jogadores aí com as maiores notas, né, as melhores notas, tem um Jack Cooper, um zagueiro de 1,99m, de 25 anos, inglês, do Millwall. E ele tá com as estatísticas muito boas, cara. 7,6, 7,7, 7,1, jogou contra o Norwich, tirou 7,7. Então, não é um jogador caro, né? Tá ali com o Millwall na 19ª, acho, colocação. E você poderia fazer esse estilo de contratação, né? Até mesmo Sim. na Championship ou nas ligas mais abaixo. Que um caso que eu citei aqui também em off é o caso do Charlton, né? A dupla de zaga. Tem o Akin, que é um dos nossos jogadores emprestados. E tem um outro jogador que jogou no Crystal Palace, que tá jogando muito bem. E é um jogador alto também, mais de 1,90m. Que não iria fugir dos padrões dos zagueiros ultimamente do Norte, né? Que tem costume de ser jogadores altos. No caso do Hanley, Zimmerman, Close, Sim. Gibson agora, né? Então, acho que assim, tem como buscar alternativas. Até porque nessa janela que ocorre no meio da temporada, os clubes da Europa não têm costume de negociar muitos jogadores assim. É, pra lá e pra cá, né? A mesma coisa do início da temporada, né?
Então, é mais pra, tipo, compor elenco.
Sei lá. É. No caso de contusões e tudo mais, se não tiver jogadores emprestados, até dá pra fazer uma contratação. E se eu não me engano, esse Cooper aqui, ele não é caro, cara. Acho que uns 3 milhões, uns 4 milhões de libras. Pra ele aqui, como ele tá sendo um dos destaques, né? Não tem o porquê. Até porque o dinheiro que a gente conseguiu com o Godfrey e com o Lewis, dá pra garantir esse jogador aqui de boa.
É, eu concordo. O Norwich poderia... Até porque também é inteligente a gente contratar bons jogadores de outros times da Championship, porque a gente faz com que a rivalidade perca... É, os times rivais da competição percam aí chance de competir em alto nível, né? Se a gente tirar os bons jogadores deles, é menos time com bom jogador. Então, só vejo ganha-ganha nessa situação. Um jogador que, pô, queria muito que o Norwich tivesse pego... Era o Good, do Northampton, né? Com perdão do trocadilho, vocês me conhecem, né? Ele é um bom jogador, né? Ele é Good mesmo. E, tipo, ele foi, acho que, foi para um time da segunda divisão. Agora tá me faltando o nome. Mas foi um jogador que... Ele fez uma excelente campanha pelo Northampton. Foi regular pra caramba. E tava muito barato. Muito barato e ainda é alto. Um jogador de porte físico que o Fark gosta. E aí poderia ter sido uma boa contratação do Norwich que deixamos de fazer. Às vezes até por opção do Fark, não sei, mas... É, não sei se ele esperava que o Godfrey fosse sair ou não, mas... É, deu mole aí.
Será que pinta um jogador do meio campo pra frente na janela de transferência?
Cara, eu acho que só pinta se, tipo, alguém quiser sair do Norwich, ou então... É, o Skip tiver que voltar pro Tottenham. Acho que só vamos contratar alguém dessa área se alguma catástrofe acontecer, porque tá muito inchado ali aquela região. Muito volante que a gente tem, muito jogador de frente. É, ofensivo, no caso, né? Meio ofensivo. Então acho bem difícil. Até mesmo pra ataque.
O Gold, ele foi pro Brentford.
Ah, verdade, foi pro Brentford.
Tipo, e o valor de 1 milhão, cara. 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão.
Baratíssimo.
Muito... Exatamente. É.
E o Brentford fazendo uma boa campanha.
É um time que acerta nas contratações, é um time que, né, perdeu um jogador importante, mas aí vai lá e e traz outro, o cara dá conta do recado, inacreditável.
Uhum. Cara, o Brentford e o Bristol são dois times que, em termos de marketing, venda e contratações, são dois times que estão melhorando muito, assim. É, eles estão recebendo investimento, eles estão sendo trabalhados como empresas, né? Eles têm um projeto
inteligente, né?
Sim, eles têm projetos de longo prazo muito, muito maneiro. Então, tipo, tudo que esses times estiverem fazendo é bom estar de olho também para, né, tentar pescar alguém ali que eles queiram e tal.
Porque, por exemplo, eu tô vendo, eu sempre, acho que umas três temporadas já, ver o Nottingham Forest. Cara, é inacreditável todo ano tanto de dinheiro que eles tomam. Realmente o time não consegue engrenar. Inacreditável.
Uhum. É porque, cara,
na última rodada, né? Ele tava bem que só, brigando pro playoff, e nas últimas rodadas ele começou a pipocar e perdeu em casa de goleada na última rodada, tendo chance de se classificar pros playoffs.
Exato.
Um lixo da vida.
E o Brentford foi pior ainda, porque ele teve três oportunidades de matar o acesso direto. Ele empatou dois jogos e perdeu um. E perdeu a chance de passar o West Bromwich e subir direto. Aí foi pro playoff e pipocou pro Fulham, velho. Eu fiquei muito puto naquele jogo.
Pois é.
Porque o Fulham, velho, mano, tipo, era aquele time que tava de corpo presente. O Brentford tinha um grande investimento, tinha um grande potencial de chegar na Premier League. E, tipo, o Brentford tá sem disputar a elite inglesa desde 49, 71 anos. Então era a oportunidade que eles tinham de voltar e tudo. Perdão, acho que foi 47 que eles não voltam. Mas é muito tempo, mais de 70 anos, querendo ou não. E tinha oportunidade de subir e eles deixaram passar. Então essa temporada tá mais difícil para eles, eu acho. Porque estão muito bem na Premier League. Norwich tá indo bem, Burnham tá indo bem, o Watford tá indo bem. Eu acho que isso eu ainda não tinha visto, porque sempre tem um ali que fica no meio da tabela, outro briga pra não cair. E esse ano tá típico, num ritmo diferente.
Parece o time
sem... do Brentford? Não. No caso do Brentford, tem a observação do Ivan Antony, né, que é um dos artilheiros, se não me engano, o artilheiro da competição.
Verdade.
Cara, foi um achado ali, cara, que demais, é surpreendente. O cara joga muito, velho, muito. E, se eu não me engano, foi um preço, acho que o Francisco chegou a falar, né, no grupo.
No caso, o Armstrong do Blackburn, não, tem 11 gols.
Então, eu acho que ele é um dos...
Ele é o vice. É, o Adam Armstrong do Blackburn tem 11 gols. Ele tem 10. É. Mas tá assim caminhando, cara, tá assim caminhando.
É inacreditável, né, esse cara? É, sinceramente.
Ele não sentiu o peso, né? De uma divisão pra outra e tudo mais. Jogar, basicamente, você substituir uma contratação, uma venda, né? No caso, o Watkins, os outros jogadores que saíram do Brentford. O outro que foi lá pro West Ham, que eu não lembro o nome dele. Então... O cara não sentiu, tá fazendo gol normal, tô tranquilo, tô na área dele.
Eu queimei minha língua com o Tony. Pra mim, porque assim, o nível é muito grande a diferença da Championship pra League One. Até porque agora esse teto, né, agora que fizeram, aprovaram, se não me engano, o salário aumentou muito o abismo entre a Championship e as outras ligas. Então, eu jamais imaginei, eu falei, cara, o Bench foi lá, pagou quase 6 milhões nele, não lembro de que foi o valor. Cara, ele é jovem e tudo mais, mas vai sentir a pressão, não é possível, né? E o cara tá lá, vice-artilheiro, né?
Pois é, são times que pensam no futuro e estão se preparando pra isso.
Assim...
Pode falar.
Não, tu falou em relação a que realmente se preparando pro futuro, porque pra mim o Brentford vai daqui, talvez nessa temporada, na próxima, mas é bem provável que daqui a algum tempo ele vai estar na Premier League, né? Um time que realmente... É um projeto que já era pra mim, já tá na Premier League, pra mim, algumas temporadas antes, e vem batendo na trave, né? Eu não acho que, temporada agora que passou, né, eles não conseguiram, eles não vão conseguir de novo. Pra mim, eles vão pra brigar essa temporada, com certeza, pelo acesso direto. Então, é realmente o tanto o Bristol como o Brentford.
Brentford tem um projeto para ficar na Premier League e ficar muito tempo. Ele não é um time para fazer só turismo e ficar uma temporada, não. Ele tem time para ficar muito tempo. O projeto dele é muito bom. Parece que os donos são dinamarqueses, se não me engano. O projeto é muito pancada. Tem tudo para ficar muito tempo na Premier League. Tomara que fique para poder disputar competições europeias. Não seja um Wigan, né? Mas ele tem potencial para ser um grande time na Premier League.
É só pegar o planejamento do Wolverhampton. Eles ficaram bastante na segunda. E estão lá disputando, né, por Europa League.
É, só que aquele foi um caminhão de dinheiro, né?
Sheffield, disputou a Liga Europa, né? Porque ele deu uma derrocada no finalzinho, mas ele tinha tudo pra disputar até a Champions League. Tava embalado.
É, cara, mas aí é. Acho que pesa muito pra um time, né? Que muito tempo não disputava
isso.
A Premier League, e aí final de temporada começa a pesar.
Tem a disparidade financeira, tem a disparidade técnica. A Premier League é como vou dizer, igual o torcedor do Flamengo diz, tá em outro patamar, né, em relação à Championship.
Pois então, é, e tá muito equilibrado, né?
Bate a diferença no final.
Pois é, eu concordo. E, gente, quero aproveitar, antes da gente ir para a nossa terceira parte aqui dos debates, né, porque vai ser um joguinho, queria dar espaço para o Uriel dizer as considerações finais dele, ele vai precisar sair agora. Então, Uriel, diz aí o que você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes como considerações finais. Também não esquece aí de divulgar o @NCFCBR, que eu já estou adiantando aqui. E aí fica à vontade, cara, fala o que você quiser.
Beleza. A galera que for ficar aí, o Sanclay, o Renan e o João, não tem a diferença na minha visão do Norte nesse momento, não. Então, para quem quer ficar ciente aí do que tá acontecendo, as informações, algumas coberturas dos jogos e tudo mais, a gente tá lá no Twitter, como Norte City Brasil, né? O famoso @NCFCBR, tudo juntinho ali, sem nada, sem número. E minhas considerações aí, cara, é que o Norwich tem tudo pra subir de novo, né? Dos três times que caíram aí, a gente perdeu somente dois jogadores aí, então. E repôs rapidamente, né? Com o Gibson e o Quintilha. E estão bem também. Então tem tudo pra subir pra Premier League na próxima temporada. Não vou zicar, porque eu tenho muito medo de acontecer o que aconteceu nas temporadas passadas com o Leeds United, né? Dominando e tudo mais. E chegava no final, pecava lá no justo no final. Então, boa gravação pra vocês aí. Vou ter que precisar sair aqui nessa mesa redonda. E bora lá, bora pra cima. Norwich tem tudo pra voltar aí e ter um projeto bem bacana, se espelhando nos demais times lá na Elite, né? O caso do Hampton, até mesmo do Bournemouth, né? Porque não? Ficou, acho que 5, 4, 3 anos na Elite. Então é isso, pessoal. Até mais. Até a próxima mesa redonda. E tamo junto.
Valeu, Uriel. Valeu, Uriel. Tamo junto, cara. Bom, Canaries, agora vamos para a parte 3 desse aqui, desse CanaryCast Mesa Redonda, que vai ser um jogo. Vai ser um jogo diferente, né? Não sei se vocês já jogaram Cartas contra a Humanidade, mas eu criei o Norwich contra a Humanidade. Os nossos convidados vão receber frases aqui, são três frases. Quem completar essas frases com as melhores palavras, né? A mais engraçada, ou a que eu achar mais. Que faça mais sentido, ganha um ponto. E aí, qual é o prêmio, Lucas? Vocês me perguntam, né? Bom, o prêmio vai ser a ordem, né, de entrevistados para a gente contar um pouco da história de cada um de vocês, né, que estão aqui na mesa redonda, num especial dos Brazilian Canaries que eu vou fazer lá nas redes sociais do Norwich City FCBR. Então, todos aí estão já devidamente instruídos para jogar. Eu vou mandar aqui no privado para cada um receber tanto a frase quanto o pacote de palavras que eles vão ter que usar, sendo que tem um detalhe, tá? Essas palavras eles podem usar uma vez apenas em cada frase, e aí a melhor conjuntura de frases vai vencer, como eu tinha dito. E assim, em caso de empate, a gente pensa aqui numa frase nova, e aí a gente faz o resultado final. Round 1. Bom, pessoal, a frase número 1 que os nossos convidados vão ter que completar é: meu nome é, espaço, eu sou um, espaço, eu sempre amei, espaço, e criar, espaço. Tempo! Bom, e agora vamos ouvir dos nossos participantes a primeira frase. Começando pelo Guilherme Sanclay. Como é que ficou a tua frase, Guilherme? Conta pra gente.
Beleza, é. Antes de dizer a frase, eu, cara, primeiro eu pensei que ia fazer algo mais zoeiro ali e tudo mais, mas eu pensei assim, não, cara, vou fazer uma coisa um pouco mais séria, pelo menos nessa primeira aqui. É, vamos lá. É, meu nome é Hope, eu sou um canário, eu sempre amei clássico e criar gol.
É, não deixa de ser uma coisa que tem a ver com Norwich, né?
É. Cara, se um dia tiver gol do Hope num clássico, eu saio correndo meu bairro inteiro.
O homem tá merecendo.
É, ele tá indo muito bem, né? Ele tá indo muito
que tá,
bem.
Ele manda ali, velho. Olha. Não sei se vocês lembram, mas acho que na primeira mesa redonda a gente comentando aqui, né, quem seria a decepção da temporada. Eu acho que foi unanimidade. Todo mundo disse.
Oi, todo mundo.
Pois é. Ele e o Stepperman, eu acho. Acho que foram os dois mais fortes.
É, salvou a gente no último jogo. Exatamente.
Pois é.
O Uriel ficou muito feliz com isso.
É, pois é. O Uriel é o maior fã do Stepperman, né? Ele tem um pôster do Stepperman na casa dele.
É. O Dermot tá indo muito bem no time Sub-23. Vocês não estão acompanhando o Premier League 2? Ele tá muito bem no Sub-23.
Pois é.
Mas ali...
Ele encontrou o nível dele, coitado.
Cara, que contratação.
Nossa, nem me fala.
Melhor que o
Eu não me iludi, cara. Quando eu vi Norwich, trouxe Joseph Dremmick.
Não, pior que ele fez um marketing muito... Ele tem um marketing bem legal porque, pô, caraca, camisa 9 da seleção suíça, porra. Dá um impacto, entendeu? Dá uma iludida.
Pois é, mas ainda...
Ainda mais sendo do Norte, que nem gosta de se iludir. É. Bom...
Jogador de seleção e tudo mais.
Bom, então, peraí. Até agora foi só a do Sanclay.
Isso.
Agora o próximo é do João. Fala aí, João, o teu.
Eu segui a mesma linha do Guilherme. Falei, não, vou fazer um negócio zoeirão, mas não, fiz normal. Então vamos lá. Meu nome é Carroll Road. Eu sou um estádio. Eu sempre amei futebol e criar um bom dia para todos.
Eu gostei desse por causa, lógico, do trocadilho.
Bem bolado.
E o teu, Renan, fala aí.
É, meu nome é Fark. Eu sou um título. Sempre amei Vranted criar campeão.
É,
boa.
O Fark.
Eu acho que eu amo o
é isso que eu ia falar.
Essa
quem dera seria massa Vranted.
Se tivesse o Rupa, essa frase ia fazer muito sentido.
É verdade. O Rupa nessa frase faria muito mais sentido.
Eu vou trocar. Se desse daí a trocar com o Venom, ia trocar o Hope aqui na minha frase pelo Vrance.
Pois é, porque.
Ia fazer mais sentido.
É. Caraca, se tivesse o Rupi, eu votava no do Renan na hora.
Pois é, porque Rupi com Farca é uma coisa totalmente fora do sentido.
Cara, é difícil escolher. Eu acho não, eu vou escolher a do João na primeira. Porque o meu nome é Carroll Road, eu sou um estádio, ficou perfeito na frase. O do Renan tem infelizmente uma mentira, né? Que o Fark não amou o Vrancic, quero dizer. E o do Guilherme Sanclay, tipo,
tem outra mentira.
Infelizmente. Mas o João acabou vencendo aí essa primeira rodada. Vamos pra segunda agora, que a segunda é com essa frase aqui. Modelos de espaço para o seu espaço, escolha já a sua preferida. A sua espaço preferida. Bom, e vamos agora para a frase número 2, começando pelo João. Fala aí, João.
Vamos lá.
O vencedor da rodada anterior.
Eu vou ser igual o Ipswich. Comecei bem, mas depois... Meu amigo...
Trator na árvore, né?
Vamos lá, vou colocar aqui. Modelos de estádio para sua inveja. Escolha já seu clube preferido.
Ah, foi bom.
É uma frase simples.
Fez sentido.
Não faz muito sentido, mas é isso.
É, não, assim, tipo, a conjuntura da frase, se a gente botar na realidade, realmente não faz muito sentido, né? Mas, nela como um todo, até que faz sentido. Agora vamos com o Renan. Fala aí, Ana.
Eu pensei aqui, mas deu nesse resultado aqui. Modelos de cidade para o seu título. Escolha já sua torcida preferida.
Também foi uma frase que faz sentido dentro da frase em si, mas se for expandir ela para uma realidade... Também
falta
não...
de palavras, falta de palavras.
É difícil, não é fácil. E você, Sanclay?
Vamos lá. Modelos de clássico para o seu time. Escolha já a sua catedral preferida.
Essa é uma.
Como correlacionar isso você já sabe.
Bota uma catedral.
Essa aí é boa, porque a gente sabe que o Ipswich nunca vai poder ter uma dessa, né?
Meu rival não tem catedral.
Bom, eu acho que temos vencedor nessa número 2, que é do Guilherme. Acho que vocês concordam comigo que essa da catedral venceu.
Boa, muito boa.
Tem catedral, já era. Ou não tem, no caso, né?
No caso do Ipswich, não tem mesmo. Bom, e o vencedor desse round número 2 foi o nosso querido Guilherme Sanclay, que usou da artimanha da catedral para poder vencer o round. Então estamos aí. João 1, Guilherme 1 e o Renan ainda zerado. Mas vamos ver se o Renan...
de todo o seu ódio ao Ipswich.
Exatamente. Toda a inveja.
Certeiro.
A inveja que o Ipswich tem. Tanto de ser uma cidade, quanto de ter uma catedral, né? Vamos ver se o Renan consegue empatar, ou se o Guilherme ou o João vão ser os campeões. Um dos dois, né? Vai ser o campeão desse Norwich contra a humanidade, valendo aí ser o primeiro entrevistado do especial dos Brazilian Canaries nas redes sociais aí do Norwich City FC BR. Final round. A frase número 3 é: espaço no espaço é formado em parte pela espaço. Lembrando aí que vocês podem mudar o gênero, né? Pela por pelo, no, na. Vocês podem mudar à vontade. E se for necessário, vocês podem colocar também no plural. Então vou mandar aqui para vocês a frase. E aí a gente vê já quem é o grande vencedor. Ou se vai ser empate aí nas frases do Norte contra a humanidade. Pode ir, Renan?
Pode ir.
Tá, então agora começa contigo.
O título, a cidade, formado em parte pela torcida.
É, bonito, poético. Você...
Queria ter catedral nas minhas frases.
Caraca, eu fico pensando, se tivesse catedral nessa, ia ficar perfeito. Porque, né, o título, a cidade...
Catedral, é sim.
Vamos ver, Sanclay agora.
Vamos lá. Time, no clássico, é formado em parte pela catedral.
Caraca.
Catedral é...
Eu tinha que ter pensado nisso.
Possível.
Eu tinha que ter pensado nisso, cara. O trunfo da catedral é uma coisa que pesa muito na hora.
O grau elevado.
O lado azul não tem.
É de outro patamar. E você, João? Será que consegue bater a catedral?
Não. Vamos lá. O Buendia no clube é formado em partes pelo PUC.
Não deixa de ser. Afinal de contas, nosso Bebeto e Romário é o Buendia e PUC, né? Mas eu tenho que dizer também que felizmente por termos uma catedral, o Guilherme Sanclay é o vencedor do primeiro Norte contra a Humanidade aqui no Canary Cast.
Quero fazer um agradecimento primeiro à catedral que estava presente na minha ficha aqui.
Cara, é pior que foi randômico essa porra. Eu falei pra vocês escolherem qualquer número aí, porque tipo, eu enumerei as fichas, né, de palavras de 1 a 3. Então, tipo, não tinha nem como vocês saberem qual palavra iria cair. Então foi perfeito.
E eu nem usei Ipswich, cara. Tinha Ipswich na minha tabela.
Verdade.
Okay.
Talvez na maior que a gente acabou tirando aqui, você usaria, porque tinha bastante opção.
Essa era a melhor que tinha pra usar.
Mas então, Guilherme Sanclay será o primeiro entrevistado do especial de Brazilian Canaries que vai ter nas redes sociais. E depois a gente vai com o João, que foi o segundo colocado, Renan, e aí depois a gente segue a ordem alfabética do pessoal do grupo. E vamos seguindo agora com o nosso CanaryCast Mesa Redonda.
Comentário da galera aqui no CanaryCast.
Olá, Canaries, Lucas, editor do futuro aqui de novo, para avisar que o comentário da galera hoje é uma participação especial do nosso querido amigo Marcelo, lá do Rio Grande do Sul, que também é um Brazilian Canary que faz parte do nosso grupo. Então, segue a mensagem de voz dele. Um abraço, pessoal.
Bom, quero te agradecer, Lucas, aí pela oportunidade de poder contribuir com minha opinião. Eu acho que assim, o Norwich começou a temporada mais ou menos como jogou a Premier League na temporada passada. Fazia bons jogos, porém não conseguia ganhar, ou empatava, ou acabava perdendo, até ganhava algum jogo esporádico. Mas isso foi logo no início do campeonato. Depois a equipe se entrosou, ganhou confiança e começou a vencer os jogos, até alguns jogos poderia ter vencido até mais fácil, perdendo várias oportunidades. Mas eu vejo o Norwich muito bem montado, acho que o Farke está montando muito bem a equipe, algumas peças estão surpreendendo, como o próprio Rupp, né, que a gente não considera um bom jogador. Eu só gostaria de ver mais o Aida em campo, porque eu acho um baita atacante que poderia agregar ao time. Mas no resto eu acho que o Norwich vai ter uma certa tranquilidade até nessa Championship e vai acabar subindo entre os dois primeiros. Eu não acredito em playoffs, eu acredito que o Norwich tende a subir entre os dois primeiros. É um dos melhores times da competição e vem jogando, acho, o melhor futebol, porque o Reading não se manteve pelo que se mostrou nas últimas partidas. Então eu acredito que é uma questão de tempo para o Norwich assumir a ponta da tabela e garantir a classificação para a Premier League. E aí esperamos que na próxima Premier League, porque esse é um elenco bom para disputar a segunda divisão, mas não é um elenco bom para disputar a primeira divisão, na minha opinião. Então acho que precisaria de pelo menos uns 10 reforços para disputar a primeira divisão. Bom, essa é a minha opinião e quero mandar um abraço a todos os canários e todos os ouvintes.
Bom, Canaries, e agora vamos para a parte onde tem a participação de vocês. Ainda não é o comentário da galera, mas é a pergunta da galera que chegou. O arroba NorwichCityFCBR no Instagram, Facebook, Twitter. E também tem o NCFCBR, como o Uriel divulgou aí para vocês. E lá no nosso Instagram, a gente recebeu algumas perguntas de vocês para a gente perguntar aqui pro pessoal da Mesa Redonda. E eu vou selecionar algumas aqui. Por incrível que pareça, vieram muitas, né? A torcida do Norte aí participando bastante. A primeira é do Sávio Gonçalves, o arroba Sávio_Gonçalves_23, perguntando o seguinte: quais as expectativas para 2020? A gente já falou um pouquinho disso, mas assim, sendo direto ao ponto, qual a expectativa de vocês para a temporada aí? O que vocês acham que vai acontecer? Norte campeão?
Não, acho que Norte continua sendo o favorito para ganhar. Só subir pelo menos direto, sem precisar de playoffs, porque playoffs é sempre complicado. Cara, é isso. Acho que a gente pode ter todas as condições mesmo de ser campeão ou subir em segundo.
Acesso direto. Eu não penso em playoffs, que é teste pra cardíaco. É, primeiro ou segundo lugar?
Cara, tô com a galera. Não quero passar por playoff, não. Pensa numa coisa que é realmente um teste pra cardíaco, né? Ninguém quer passar pelo playoff, então é... Ah, pra mim, se vem um título ou não, acho que subir de forma direta é o suficiente.
Eu tô com vocês, forma direta, de preferência com o título. E a próxima pergunta é do arroba ogabrielpederiva_schutz. Olha o nome bonito, e ele pergunta o seguinte, o Gabriel pergunta o seguinte: quem poderia ser o reserva num futuro próximo do substituto... quem poderia ser o reserva do Crew num futuro próximo? Essa é difícil. Essa é difícil, porque os reservas do Crew, né? Assim, o McGovern já tem uma certa idade. Teria o Oxbrew. Acho que seria ele se fosse pensar pra agora. A não ser que o Norte tenha algum outro jogador aí que poderia subir da base? É difícil essa pergunta.
Assim, a curto prazo, digamos que o Crow saia do Norwich por algum motivo no fim da temporada. Tem o McGovern, né? Mas, como tu disse, o McGovern também já é um jogador de idade, né? Então, e o reserva, né? Que é o Ox. Não sei se estaria preparado já para assumir o gol do Norwich, né? Imagino uma eventual Premier League, por exemplo. Não que o Norwich não tenha goleiro preparado da base, mas acho que de momento, a curto prazo, eu acho complicado ter um... Assim, de momento, o Crew, de certa forma, para mim, é insubstituível no gol, né?
Sim.
Eu lembro que quando o Norwich contratou ele, foi de muito erro. O Crew, a gente até tirava sempre era alguma coisa acontecia. O Crew falhava de alguma forma, era inacreditável. Agora se tornou crucial pro Norwich, então é...
Contaminei vocês.
Não teve jeito.
E meu primeiro post na Norte Depre foi criticando o Crew, quem diria.
Olha só, mundo dá volta.
Bem, a gente vai ter que se reforçar, porque o McGovern já tem 36 anos, já tá praticamente em fim de carreira. Eu acho muita responsa colocar o Osborne como goleiro titular, porque é jovem, veio da base. Eu acho que nesse ponto aí de goleiro a gente precisa se movimentar no mercado e trazer um goleiro que esteja se destacando lá fora. Porque a gente tem que pensar sempre num reserva. O clube, ele não é de ferro. Um dia, ele, não sei, pode ter uma lesão, alguma coisa. A gente precisa ter um reserva imediato e a gente precisa de um reserva à altura dele, porque... Tem muito time que sofre por causa disso, porque não tem um reserva à altura do titular e acaba se complicando na reta final da temporada.
É verdade. E, assim, essa questão também de trazer um jogador de fora, tem que ver se o Norris também vai trazer um jogador tipo para ser já o titular ou se vai trazer um cara para competir. Eu espero que traga, se for o caso, né, de ter que substituir o Crew e tal, trazer um cara para ser titular de vez, porque não podemos passar perrengue com o goleiro, né? Acho que já passou da hora do Norte não precisar passar perrengue com o goleiro. E, bom, seguindo para a próxima pergunta, como eu falei, tem várias aqui, eu estou tentando até escolher algumas, né? O underline Samuel underline Valentim, que inclusive está lá no grupo, assim como o Sávio também está, ele perguntou o seguinte: quem vai ser o jogador da temporada? Direto ao ponto, eu vou falar Crew. Sim, Crew vai ser o jogador da temporada.
Hoop.
Luca,
não, brincadeira. De começo de temporada, por enquanto, tá dando Crew, né? Mas eu espero que, sem sombra de dúvidas, o Buendia ainda continue sendo o cara do time.
Eu acho que o Cantwell vai se recuperar o futebol que ele já teve e vai ser importante pra gente ainda.
Ia ser maneiro. E vai ser Renan.
Team Crew, sem sombra de dúvidas. O cara tá com uma temporada on fire, tá pegando até pensamento.
Pô, e eu ia gostar muito porque ele poderia até ir pro Hall da Fama se ele conseguir esse título de melhor da temporada.
Sim, tem que pensar nisso.
E aí você ia ter que fazer uma atualização.
Será que é o Puk, né? Puk é artilheiro pra botar a bola no gol, mas o que o Crew tá fazendo nesse começo de temporada é brincadeira.
Sim.
Ele tem se destacado muito.
Sim. E aí, se o Crew for, você vai ter que atualizar a tua lista do Hall da Fama.
É verdade.
Ó, e pergunta aqui do @andrevitur41. O André, que vive participando também do nosso podcast, ele fez várias perguntas aqui, eu vou selecionar uma que eu achei bem interessante. Fora o Ipswich, qual o clube que vocês mais odeiam? Eu odeio o Manchester United. Eu não gosto do Manchester United.
Cara, pra mim o Manchester City, eu não... Time comprado é... Cara, não tem como gostar desse time.
É porque minha treta com o Manchester United vem de outros carnavais, então aí já é um pouco mais antigo.
Teu primeiro jogo, né, cara?
Quando
tu contou que tu assistiu, foi um jogo
pois contra o Manchester United. E naquela época eu não odiava eles, foi depois, porque, na era Lambert ainda, né, 2010, 2011 e tal, o Norwich fez alguns jogos contra o Manchester United que o Norwich era roubado de um jeito que era inacreditável, assim. E aí eu passei alguns dias aí com raiva tendo que fazer terapia por causa desses jogos.
Não dá.
Cara, tirando essa boa relação que o Norte tem, eu tô pegando a raivinha do Tottenham. Que sei Preguei lá, acho já. Que. Acho que eles se acham demais, entre aspas, pra pouca coisa. Não sei se dá pra entender muito.
Não, dá pra entender sim, até porque teve aquele jogo no Carroll Road que o querido VAR, né, deu aquela ajudada no Tottenham, então o ódio subiu um pouco aqui também. Eu te entendo plenamente. Apesar do Mourinho ser um grande amigo aí. Bom, e aí eu quero agradecer a galera que participou das perguntas, né? O André, o Gabriel, o Adriano, que ele fez uma pergunta, Adriano, ele fez a pergunta que a gente acabou respondendo já, né?
Esqueceram de perguntar pra mim o time que eu mais odeio, mas...
Meu Deus, desculpa! Desculpa!
Não, mas foda. É, time que eu odeio, até meu círculo de amizade sabe que eu odeio com todas as forças o Manchester United.
Aí.
Tem como, tipo... Os caras foram me zoar no grupo, porque eu torço em outro grupo, porque eu torço pelo Norwich.
Uhum.
Eu tava defendendo o Leeds na Premier League. Porque eu, tipo, antes de eu torcer pelo Norwich, tinha uma simpatia muito grande pelo Leeds e também tinha pelo Manchester City. Aí o que aconteceu, a galera começou a, tipo, ah, tu só torce pra time ruim, não sei o quê, blá, 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 blá. E vocês torcem pra um time que só jogou, só porque passou a jogar o CR7. A galera ficou tudo calado, silêncio, beleza.
Pois é, aí é fácil mal, torcer, velho. Né? É fácil
Sim,
torcer.
Pelo menos eu peguei o tempo que ele perdeu de 8-1 do Middlesbrough. Então, hoje, com ele com os milhões, pra mim tanto faz como tanto fez. Mas quando eu pegava ele apanhando de todo mundo na Premier League, pelo amor de Deus. Então o time que eu mais odeio é a Manchester United.
E o Manchester Alex City eu acho que é o... É, pior que é mesmo, que saiu o Alex Ferguson e acabou o Manchester United. O Manchester City, inclusive, é o time que mais ganhou a segunda divisão, se eu não me engano. Você talvez saiba melhor do que eu.
Condiz bem com a história do clube, né? Com a realidade.
É.
Do origem.
Bom, e aí agora sim, da maneira correta, vou agradecer o Sávio, o Gabriel, o André, o Adriano, o Lúcio Adriano, que ele fez uma pergunta que a gente acabou respondendo aqui, que era a questão do Godfrey, né? Na saída dele pro Everton, a gente acabou falando do Gibson, né? Que seria o que foi o substituto. E... Agradecer a todos aí que também mandaram mensagem, né? Também o Samuel, acabei esquecendo de mencionar também o Samuel, que é sempre importante ter a participação de vocês do Canary Cast, que vocês são o espírito do programa, né? Vocês também que estão aqui na mesa redonda, vocês sempre participam, e também tem essa galera que hoje não pôde estar aqui, mas que deu um jeitinho de participar. E bom, Canaries. Oi, fala, pode falar.
Não, eu só estou sentando aqui, o Francisco também é bem participativo.
Sim, verdade, o Francisco, que hoje ele estaria aqui, mas ele teve um pequeno problema pessoal, teve que resolver, mas eu tenho certeza que numa próxima ele vai poder estar aqui com a gente também. Bom, Caneiros, vamos chegando agora com essa parte final do CaneiroCast Mesa Redonda, as considerações finais dos nossos convidados. Quero pedir agora para o nosso querido amigo Guilherme, dizer aí suas considerações finais do CaneiroCast.
Primeiramente, valeu, Lucas, pelo convite, né? É a segunda vez já que a gente tá tendo uma mesa redonda aqui. Novamente, eu sempre digo isso, mas eu gosto de enfatizar, é legal demais essa interação com a gente e tudo mais. A comunidade agradece muito. E, bom, espero quando voltar aqui, né? Na próxima vez, a gente possa estar aqui falando bem do Norte, que sabe na tabela e poder comemorar os bons resultados aí, que no fim da temporada comemoramos mais um acesso para a Premier League. É isso.
É isso. E eu espero também que a gente possa estar falando do Norte campeão invicto também, que seria muito bom. Mas se bem que vai ter outro aí em dezembro. E outro que eu quero também chamar aqui é o João, para dar as considerações finais. Fala aí, João.
É isso. Antes de tudo, muito obrigado por me chamar. É sempre um prazer estar aqui. E, cara, é isso. Me sigam lá na @deprenorte. Assim, eu vou deixar bem claro pra vocês. Vocês querem ver informação? Vai lá com o Lucas, com o Uriel. E se você quer ver zoeira ou qualquer merda sobre o Norte, me sigam lá, por favor. Me ajuda a chegar a 1.400. É isso. Então, valeu de novo.
Tem até...
chamada aqui.
Tem até eSports lá, cara. Vocês vão gostar. E eu quero aproveitar também para chamar o Renan para dizer as considerações finais dele. Fala aí, Renan.
Agradecer. Eu que agradeço, Lucas, primeiramente. Mais uma vez estar nessa mesa redonda. Peço que me sigam na minha página, @Renan DSGN, underline, no Instagram. No Twitter, Renan, DSGN, sem um underline. E avisar que eu tô fazendo uma série, desde é pra lançar em outubro, mas eu tô tendo uns contratempos, de fazer uma série sobre os jogadores do Norwich que fizeram nossa história. Isso vai dos anos 20 até os dias atuais. Então já lancei uma prévia ontem pro Lucas, já mostrei como é que tá o andamento. Mas eu creio que ainda nesse mês, no máximo em dezembro, já vai estar saindo. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer alguns jogadores que já vestiram a nossa camisa e que fizeram história. Muito obrigado.
Eu que agradeço a participação de todos vocês, é uma honra, inclusive vai ficar muito legal esse projeto que você está fazendo, a gente está ansioso para ver. Na verdade, a gente viu lá no grupo, né, a prévia, e a gente fica esperando para não só esse, mas também como outros projetos acontecerem, que tem algumas coisinhas engavetadas, né? Vamos jogar a culpa na pandemia, como todo mundo faz. E eu vou encerrando esse CanaryCast por aqui. Vocês sabem que em todas as redes sociais, @NorwichCityFCBR, no Twitter, Facebook e Instagram. No Twitter também tem o @NCFCBR e também o DepreNorwich. Tudo isso conteúdo do Norwich aqui no Brasil para vocês, da comunidade brasileira do Norwich, né, os Brazilian Canaries. E se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, siga o nosso podcast. Se você estiver vendo no YouTube, que eu estou um século para postar qualquer coisa lá, se inscreva no canal, deixe um like, ative o sininho aí para vocês poderem receber as notificações, mesmo eu não postando nada há séculos. Mas eu vou postar, eu prometo. Enfim, Canaries, muito obrigado a todos que participaram. Esse foi o nosso segundo CanaryCast Mesa Redonda dessa temporada. E eu vejo vocês no próximo CanaryCast. Um forte abraço a todos e é On The Ball City! Never mind the danger! Come on, Yellows! Fui!